Fachu-Levan, sob tal torrente, não estava muito à vontade. A prioreza continuou. O direito do mosteiro à sepultura não deixa dúvidas em ninguém. São só os fanáticos e os aventureiros para negá-lo. Vivemos em tempos de terrível confusão. Ignora-se o que se deve saber e sabe-se o que se deve ignorar. Somos sórdidos e ímpios. É uma época em que as pessoas não distinguem entre o grandíssimo São Bernardo e o chamado Bernardo dos Pobres Católicos, eclesiástico cheio de bondade que viveu no século XIII. Outros blasfemam a ponto de comparar o cadafalso de Luís XVI com a cruz de Jesus Cristo. Luís XVI era apenas um rei. Tomemos, então, cuidado com Deus. Já não há justo nem injusto. Sabe-se o nome de Voltaire e não se sabe o nome de César de Bus. E, contudo, César de Bus é um bem-aventurado e Voltaire um desgraçado. O último arcebispo, o cardeal de Périgord, nem sequer sabia que Charles de Gondren sucedeu a Berulle e François de Bourgoin a Gondren e Jean-François Senot a Bourgoin e o pai de Sainte-Marthe a Jean-François Senot. Conhece-se o nome do padre Coton, não porque foi um dos três que cooperaram para a fundação do oratório, mas por ter sido objeto das imprecações do rei huguenote Henrique IV. O que faz São Francisco de Sales ser simpático à gente da sociedade é o fato de trapacear no jogo e depois ataque-se a religião. Por quê? Porque tem havido maus padres, porque Sagittaire, bispo de Gap, é irmão de Salone, bispo de Embrun, e porque ambos seguiram Momol. O que acarreta isso? Acaso isso impede Martim de Tours de ser um santo e de ter dado metade de sua capa a um pobre? Perseguem-se os santos, fecham-se os olhos às verdades. As trevas é que são o habitual. Os animais mais ferozes são os animais cegos. Ninguém pensa verdadeiramente no inferno. Oh, gente maldosa! Por parte do rei significa, hoje em dia, por parte da revolução. Não se sabe mais o que se deve, nem aos vivos, nem aos mortos. É proibido morrer santamente. O sepulcro é um negócio civil. É de causar horror. São Leão II escreveu expressamente duas cartas, uma a Pierre Notaire, outra ao rei dos Visigodos, para que combatessem e rejeitassem, nas questões referentes aos mortos, a autoridade do exarca e a supremacia do imperador. Gautier, bispo de Chalon, opunha-se nesse ponto a Otton, duque de Borgonha. A antiga magistratura estava de acordo. Outrora, tínhamos voz no capítulo, mesmo sobre as coisas do século. O abade de Citeaux, geral da ordem, era conselheiro nato do parlamento de Borgonha. Fazemos de nossos mortos o que bem entendemos. O corpo do próprio São Bento não está na França, na abadia de Fleury, chamada de Saint-Benoît-sur-Loire, embora ele tenha morrido na Itália, em Monte Cassino, um sábado, 21 de março do ano de 1543. Tudo isso é incontestável. Eu abomino os coristas, odeio os priores, execro os hereges, mas detestaria ainda mais quem me sustentasse o contrário. Basta ler Arnaud Wion, Gabriel Bucelin, Tritême, Maurolicus e Dom Luc da Cherie. A prioreza respirou. Depois voltou-se para Fachu-Levan. Pai Fauvin, está certo? Está certo, reverenda madre. Podemos contar com o senhor? Vou obedecer. Está bem. Sou inteiramente dedicado ao convento. Ficamos entendidos. O senhor fecha o caixão. As irmãs o levam para a capela. Canta-se o ofício dos mortos. Depois voltamos para o claustro. Entre 23h30, o senhor vem com sua barra de ferro. Tudo vai transcorrer no maior segredo. Na capela estarão apenas as quatro madres cantoras, Madre Ascension e o Senhor. E a irmã que estiver em penitência? Ela não olhará, mas ouvirá. Ela não ouvirá. Além disso, o que o claustro sabe, o mundo ignora. Houve outra pausa, e a prioreza continuou. Mas tire o chocalho. É melhor que a irmã em penitência não perceba que o senhor está ali. Reverenda Madre, o que é, Pai Fauvan? O médico dos mortos já fez a visita de costume? Virá fazê-la hoje às 16h. Já fizemos soar o toque que o chama. Mas então o senhor realmente não ouve toque nenhum? Só presto atenção ao que chama por mim. Assim está bem, Pai Fauvan. Reverenda Madre, será preciso uma alavanca que tenha pelo menos 1,80m. Onde irá arranjá-la? Onde não faltam grades, não faltam barras de ferro. No fundo do jardim tem um monte de ferro velho. Não se esqueça, mais ou menos 15 minutos antes da meia-noite. Reverenda Madre, que é? Se a senhora tiver mais algum trabalho como este, meu irmão é que é forte, um turco. Faça tudo o mais rápido possível. Não posso ir rápido assim, estou enfermo. É por isso que preciso de ajuda. Sou coxo. Ser coxo não é defeito e pode ser uma bênção. O imperador Henrique II, que combateu o antipapa Gregório e restabeleceu Bento VIII, tem dois apelidos, o santo e o coxo. Ter dois é bom, murmurou Fauchelevent, que na realidade não era muito fino de ouvido. Pai Fauvan, estou pensando, melhor uma hora inteira. Não é demais. Esteja perto do altar-mor com sua barra de ferro às 11h. O ofício começa à meia-noite. Tudo deve estar concluído um bom quarto de hora antes. Farei tudo para aprovar meu zelo à comunidade. Está combinado. Fecharei o caixão. Às 11h em ponto, deve estar na capela. Lá estarão as madres cantoras e a madre Ascension. Dois homens é o que seria melhor. Enfim, não importa. Levarei minha alavanca. Abriremos a galeria, desceremos o caixão e tornaremos a fechar a galeria. Depois disso, nenhum rastro. O governo não suspeitará de nada. Reverenda Madre, está tudo arranjado assim? Não. O que há ainda? Resta o caixão vazio. Isso causou uma pausa. Fauchelevent pensava. A prioreza pensava. Pai Fauvan, que faremos do caixão vazio? Vamos enterrá-lo. Vazio? Outro silêncio. Fauchelevent fez com a mão esquerda essa espécie de gesto com que se despede uma pergunta inquietante. Reverenda Madre, sou eu que vou fechar o caixão na sala inferior da igreja e lá não pode entrar mais ninguém além de mim. Eu cobrirei o caixão com um pano mortuário. Sim, mas os que o conduzirem ao colocá-lo no carro e descê-lo à cova perceberão que não leva nada dentro. Exclamou Fauchelevent. A prioreza começou um sinal da cruz, olhando fixamente o jardineiro. Abo ficou-lhe preso na garganta. Apressou-se em improvisar um expediente para fazer esquecer a praga. Reverenda Madre, coloco terra no caixão. Vai parecer que há alguém dentro. Tem razão. A terra é a mesma coisa que o homem. Então, o senhor dará um jeito no caixão vazio? Deixe por minha conta. O rosto da prioreza, até então preocupado e obscuro, serenou-se. Ela fez-lhe o sinal do superior que despede o inferior. Fauchelevent dirigiu-se à porta. Quando ia sair, a prioreza elevou docemente a voz. Pai Fauvan, estou satisfeita com o senhor. Amanhã, depois do enterro, traga-me seu irmão e diga-lhe que traga consigo a filha. Capítulo 4, em que Jean Valjean parece realmente ter lido Austin Castillejo. Passos de coxo são como olhares de estrábico. Nunca chegam com presteza ao alvo. Além disso, Fauchelevent estava perplexo. Levou 15 minutos para chegar à choupana do jardim. Cosette já estava acordada. Jean Valjean assentara perto do fogo. No momento em que Fauchelevent entrou, mostrava-lhe o cesto do jardineiro pendurado na parede e dizia-lhe: ouça bem, minha querida Cosette, teremos de sair desta casa, mas retornaremos e aqui ficaremos muito bem. O senhor que mora aqui vai levá-la nas costas ali dentro. Você vai esperar por mim na casa de uma senhora. Irei encontrar-me com você. Acima de tudo, se não quiser que a Thénardier a leve outra vez, obedeça e não diga nada. Cosette, séria, fez um aceno de cabeça. Ao rumor de Fauchelevent abrindo a porta, Jean Valjean voltou-se. E então? Tudo está arranjado e nada está arranjado, disse Fauchelevent. Tenho permissão para deixá-lo entrar. Mas antes de fazê-lo entrar, é necessário fazê-lo sair. Aí é que está o problema. Quanto a pequena, é fácil. Vai levá-la? Vai ficar calada? Tem minha palavra. Mas e o senhor, pai Madeleine? E após um silêncio cheio de ansiedade, Fauchelevent exclamou. Mas sai então por onde entrou. Jean Valjean, como da primeira vez, limitou-se a dizer. Impossível. Fauchelevent, falando mais a si próprio do que a Jean Valjean, murmurou. Há uma outra coisa que me atormenta. Eu disse que colocaria terra, mas eu acho que terra, lá dentro, em vez de um corpo, não ficará parecido. Não pode ser. Vai se deslocar, se mexer. Os homens vão perceber. Compreende, pai Madeleine, o governo irá perceber. Jean Valjean olhou bem para ele e achou que estivesse delirando. Fauchelevent continuou. Como de acho o senhor vai sair, é que tudo isso deve estar concluído amanhã. É amanhã que eu devo trazê-lo. A prioreza estará à sua espera. Então ele explicou a Jean Valjean que era uma recompensa por um serviço que prestava à comunidade, que estava entre suas atribuições participar dos sepultamentos, que fecharia os caixões e ajudaria o coveiro no cemitério, que a religiosa morta pela manhã pedira para ser sepultada no caixão que lhe servia de leito e enterrada na galeria sob o altar da capela, que isso era proibido pelos regulamentos policiais, mas que era uma dessas mortas a quem não se recusa nada, que a prioreza e as madres vocais tensionavam executar o desejo da defunta, que era tanto pior para o governo, que fecharia o caixão ainda na cela, ergueria a pedra na capela e desceria a morta para a galeria. E que, para agradecê-lo, a prioreza admitia que, no convento, seu irmão como jardineiro e sua sobrinha como interna, que seu irmão era o senhor Madeleine e que sua sobrinha era Cosette, que a prioreza lhe dissera para trazer o irmão na noite seguinte, após um enterro postiço no cemitério, mas que não podia trazer de fora o senhor Madeleine se ele não estivesse fora, que esse era o primeiro problema. E depois tinha ainda outro problema, o caixão vazio. Que história é essa de caixão vazio? Perguntou Jean Valjean. Fauchelevent respondeu, o caixão da administração. Que caixão e que administração? Morre uma religiosa. Vem um médico da municipalidade e diz, há uma religiosa morta. O governo manda um caixão. No dia seguinte, manda um carro fúnebre e os carregadores para pegarem e levarem o caixão ao cemitério. Os carregadores virão, levantarão o caixão. Não haverá nada dentro. Coloque então alguma coisa. Um defunto? Não tenho nenhum. Não. Então o quê? Um vivo. Que vivo? Eu, disse Jean Valjean. Fauchelevent, que estava sentado, ergueu-se, como se debaixo da cadeira uma bomba tivesse estourado. O senhor? Por que não? Jean Valjean deu um desses raros sorrisos que aconteciam como um raio de sol em um céu de inverno. O senhor disse, pai Fauchelevent, que a Madre Crucifixion estava morta. E eu acrescentei. E o pai Madeleine está enterrado. Assim será. Ah, bom, o senhor está rindo, não fala seriamente. Muito seriamente. Não é preciso sair daqui? Sem dúvida. Eu lhe disse que arranjasse também para mim um cesto e uma tampa. E daí? O cesto será de pinho e a tampa um pano preto. Preto não, branco. As religiosas são enterradas de branco. Que seja, um pano branco. O senhor não é um homem como os outros, pai Madeleine. Ver imaginações como essas, que não são mais do que as selvagens e temerárias invenções das galés, sair das coisas pacíficas que o rodeavam para entremear-se no que chamava de ramerrão do convento, era, para Fauchelevent, uma admiração comparável à de um transeunte que visse uma gaivota pescando no córrego da rua Saint-Denis. Jean Valjean prosseguiu. Trata-se de sair daqui sem ser visto. Esse é um jeito. Mas primeiro, dê-me outras informações. Como isso vai ser feito? Onde está esse caixão? Qual? O vazio? Sim. Embaixo, no que se chama de sala das mortas, está sobre dois cavaletes, coberto com um pano mortuário. Que comprimento tem o caixão? 2 metros. O que é essa sala das mortas? É uma sala ao rés do chão, com uma janela gradeada que dá para o jardim e se fecha por fora com uma veneziana e 2 portas, uma que vai para o convento, outra que vai para a igreja. Que igreja? A igreja da rua, a igreja de todo mundo. O senhor tem as chaves dessas 2 portas? Não. Tenho a chave da porta que comunica com o convento. E o porteiro tem a chave da porta que comunica com a igreja. Quando é que o porteiro abre essa porta? Unicamente para deixar passar os carregadores que vêm buscar o caixão. Tirado o caixão, a porta é novamente fechada. Quem é que fecha o caixão? Sou eu. Quem coloca o pano por cima? Sou eu. O senhor fica só? Nenhum outro homem, exceto o médico da polícia, pode entrar na sala das mortas. Está até escrito na parede. Essa noite, quando todos estiverem dormindo no convento, o senhor não poderia esconder-me nessa sala? Não, mas posso escondê-lo em um quartinho escuro que dá para a sala das mortas, onde eu deixo minhas ferramentas de enterro. Tenho a guarda e a chave desse quarto. A que horas o carro fúnebre virá buscar o caixão amanhã? Por volta das 3 horas. O enterro será feito no cemitério Val Girardi, pouco antes da noite cair. Não é muito perto. Ficarei escondido no quartinho das ferramentas a noite toda e a manhã toda. E para comer? Vou ter fome. Levo-lhe alguma coisa. O senhor poderia fechar-me no caixão às 2 horas. Fauchelevent recuou, fazendo estalar os nós dos dedos. Mas isso é impossível. Ora, pegar um martelo e pregar alguns pregos em uma tábua. O que parecia espantoso a Fauchelevent era, repetimos, simples para Jean Valjean. Jean Valjean havia atravessado piores apuros. Quem quer que tenha sido prisioneiro conhece a arte de se encolher segundo o diâmetro das evasões. O preso está sujeito à fuga, como doente à crise que o salva ou o perde. Uma evasão é uma cura. O que não se aceita para obter-se a cura? Fazer-se fechar e conduzir dentro de um caixão, como um pacote, viver por bastante tempo em uma caixa, encontrar ar onde nem existe, economizar respiração horas seguidas, saber sufocar sem morrer. Aí estavam algumas das sombrias habilidades de Jean Valjean. De resto, um caixão dentro do qual há um ser vivo, esse expediente de prisioneiro é também um expediente de imperador. Se formos dar crédito ao monge Austin Castillejo, onde foi? Este foi o meio que Carlos V, desejando, após sua abdicação, rever Plombes uma última vez, empregou para fazê-la entrar no mosteiro de Saint-Just e para depois fazê-la sair. Fauchelevent, refletindo um pouco, exclamou: mas como vai fazer para respirar? Eu respirarei. Dentro daquele caixão? Eu, só de pensar, sinto-me sufocado. O senhor deve ter uma verruma. Faça alguns pequenos furos, aqui e ali, em torno da boca. E pregue a tábua de cima sem apertar. Sim, mas e se lhe acontecer de tossir ou espirrar? Quem se evade não tosse nem espirra. E acrescentou: Pai Fauchelevent, é preciso decidir. Ou ser pego aqui, ou aceitar a saída no carro fúnebre. Todo mundo já notou o gosto que os gatos têm em parar e passear entre os 2 batentes de uma porta entreaberta. Quem já não disse a um gato: vamos, entre? Também há homens que, em um incidente entreaberto à sua frente, têm certa tendência a ficar indecisos entre 2 resoluções, correndo o risco de serem esmagados pelo destino, que corta repentinamente a aventura. Os prudentes em demasia, por mais gatos que sejam, e por serem gatos, algumas vezes correm maior perigo do que os audaciosos. Fauchelevent era dessa natureza hesitante. Todavia, o sangue frio de Jean Valjean o dominava, mesmo contra a sua vontade. Ele murmurou: o caso é que não há outro meio. Jean Valjean retomou: a única coisa que me preocupa é o que acontecerá no cemitério. Isto é justamente o que não me preocupa, exclamou Fauchelevent. Se o senhor tem certeza de sair bem do caixão, eu tenho certeza de tirá-lo da cova. O coveiro é um beberrão amigo meu, pai Mestienne, um velho da antiga vinha. O coveiro coloca os defuntos na cova e eu coloco o coveiro no bolso. O que vai acontecer? Vou lhe dizer. Chegaremos lá pouco antes de escurecer, 3/4 de hora, antes de fecharem as grades do cemitério. O carro irá até a cova. Eu o seguirei, é minha obrigação. Levarei no bolso um martelo, um cinzel e umas tenazes. O carro para, os carregadores atam uma corda em volta de seu caixão e descem-no. O padre faz as orações, faz o sinal da cruz, joga água benta e se vai. Fico sozinho com o pai Mestienne. É meu amigo, estou lhe dizendo. De duas, uma. Ou ele estará bêbado, ou não estará bêbado. Se não estiver, proporei. Venha tomar um trago enquanto o bom coing ainda está aberto. Eu levo, faço com que beba. Pai Mestienne não demora sem bebedar. Está sempre meio tocado. Faço com que deite embaixo da mesa, pego o seu cartão para poder entrar no cemitério e volto sem ele. Depois, o resto é por minha conta. Se já estiver bêbado, então direi, vá embora. Em seguida, o retiro da cova. Jean Valjean estendeu-lhe a mão, sobre a qual Fauchelevent se precipitou com uma tocante efusão camponesa. Ficamos entendidos, pai Fauchelevent, tudo vai dar certo. Desde que nada atrapalhe, pensou Fauchelevent, senão isso iria tornar-se terrível. Capítulo 5. Não basta ser beberrão para ser imortal. No dia seguinte, ao declinar da tarde, os esparsos transeuntes do Boulevard du Maine tiravam o chapéu à passagem de um carro fúnebre de modelo antigo, ornado de caveiras, tíbias e lágrimas. Dentro dele havia um caixão coberto com um pano branco, sobre o qual estendia-se uma vasta cruz preta, semelhante a um grande morto com braços pendentes. Uma carruagem enlutada, na qual viam-se um padre de sobrepeliz e um coroinha de barrete vermelho, o seguia. Dois carregadores de uniforme pardo, com enfeites pretos, caminhavam à direita e à esquerda do carro fúnebre. Atrás vinha um homem idoso, com roupas de trabalhador, que mancava. O cortejo dirigia-se ao cemitério Valgirard. Viam-se, saindo do bolso desse homem, o cabo de um martelo, a lâmina de um cinzel e as pontas duplas de um par de tenazes. O cemitério Valgirard era uma exceção entre os cemitérios de Paris. Tinha seus usos particulares, do mesmo modo que tinha seu portão principal e sua porta normal, que os mais antigos, apegados às velhas expressões, chamavam de porta dos cavaleiros e porta dos pedestres. Como já dissemos, as Bernardinas Beneditinas do Petit Picpus haviam obtido permissão de ser enterradas aí, em um terreno à parte, e à noite, já que tal terreno pertencera outrora à comunidade. Nesse cemitério, os coveiros faziam, então, um serviço vespertino durante o verão e noturno durante o inverno, ficando sujeitos a uma disciplina particular. Naquele tempo, as portas dos cemitérios de Paris fechavam-se ao pôr do sol. E como essa era uma medida de ordem municipal, o cemitério Valgirard devia segui-la, assim como os outros. A porta dos cavaleiros e a dos pedestres eram duas grades contíguas, próximas a um pavilhão construído pelo arquiteto Perronet e habitado pelo guarda do cemitério. Essas grades, então, giravam em suas dobradiças inexoravelmente no instante em que o sol desaparecia por trás da cúpula de Invalide. Se algum coveiro, naquele momento, se retardasse no interior do cemitério, teria como único recurso para sair seu cartão de coveiro, expedido pela administração do serviço funerário. Havia uma espécie de caixa de correio na veneziana da janela do guarda. O coveiro jogava seu cartão nessa caixa, o guarda o ouvia cair, puxava o cordão e a porta dos pedestres se abria. Se o coveiro não trazia seu cartão, dizia quem era. E o guarda, às vezes já deitado e adormecido, levantava-se e ia reconhecer o coveiro e abria a porta com a chave. O coveiro saía, mas pagava 15 francos de multa. Esse cemitério, com suas originalidades fora da regra, atrapalhava a simetria administrativa. Pouco depois de 1830, foi desativado. O cemitério de Monte Parnasse sucedeu e herdou a famosa taverna pegada ao cemitério Vaz Girardi, encimada por um marmelo pintado sobre uma prancha e formando o ângulo de um lado com as mesas dos fregueses e do outro com as sepulturas. Exibia a seguinte tabuleta, ao bom coing, ao bom marmelo. O cemitério Vaz Girardi era o que podia ser chamado de um cemitério murcho. Vinha caindo em desuso. O mofo invadia, as flores desapareciam. Os burgueses pouco se interessavam em ser enterrados em Vaz Girardi. Cheirava a podre. O Père Lachaise, este sim. Ser enterrado no Père Lachaise era como ter mobília de acaju. A elegância é reconhecida assim. O cemitério Vaz Girardi era um recinto venerável, disposto como antigo jardim francês. Alamedas retas, buchos, tuias, arbustos, velhos túmulos debaixo de antigos teixos, mato crescido. A noite ali era trágica, tinha um aspecto muito lúgubre. O sol ainda não havia se posto quando o carro fúnebre com o pano branco e a cruz preta entrou na avenida do cemitério Vaz Girardi. O homem que o seguia mancando não era outro senão Fauchelevent. O enterro de Madre Crucifixion na galeria sob o altar, a saída de Cosette, a introdução de Jean Valjean na sala das mortas, tudo fora executado sem embaraços, nada havia estorvado. Digamos de passagem, a inumação de Madre Crucifixion sob o altar do convento é para nós uma coisa verdadeiramente venial. É uma dessas faltas que parecem um dever. As religiosas a cumpriram não apenas em conflitos, mas com o aplauso de suas consciências. No claustro, o que chamam de governo é uma intervenção na autoridade, intervenção sempre discutível. Primeiro a regra, quanto ao código, veremos. Homens, façam quantas leis quiserem, mas guardem-na para vocês. O tributo a César nunca é mais que o resto do tributo a Deus. Um príncipe não é nada ao lado de um princípio. Fauchelevent mancava atrás do carro fúnebre, muito contente. Suas duas conspirações gêmeas, uma com as religiosas, a outra com o Sr. Madeleine, uma pelo convento, outra contra, tinham sido bem-sucedidas. A calma de Jean Valjean era dessas tranquilidades poderosas que contagiam. Fauchelevent já não duvidava do sucesso. O que restava a fazer não era nada. No espaço de 2 anos, embebedara 10 vezes o coveiro, o bravo pai Mestienne, um homem bochechudo. Divertia-se com o pai Mestienne. Fazia dele o que queria. Punha na cabeça dele o que era de sua vontade e imaginação. A cabeça de Mestienne ajustava-se ao boné de Fauchelevent. A segurança de Fauchelevent era completa. No momento em que o cortejo entrou na avenida que levava ao cemitério, Fauchelevent, feliz, olhou para o carro e esfregou as grosseiras mãos, dizendo a meia voz: aí está uma farsa. De repente, o carro fúnebre parou. Estavam diante da grade. Era preciso mostrar a licença para enterrar. O homem do serviço funerário reuniu-se com o porteiro do cemitério. Durante esse diálogo, que sempre produz uma demora de 1 ou 2 minutos, alguém, um desconhecido, veio colocar-se atrás do carro, ao lado de Fauchelevent. Era uma espécie de operário, que vestia uma jaqueta com grandes bolsos e trazia uma enxada debaixo do braço. Fauchelevent olhou para esse desconhecido. Quem é o senhor? Perguntou ele. O homem respondeu: o coveiro. Se alguém sobreviveu a uma bala de canhão recebida em cheio no peito, faria a expressão que fez Fauchelevent: o coveiro? Sim, o senhor? Eu. O coveiro é o pai Mestienne. Era. Como era? Ele morreu. Fauchelevent estava preparado para tudo, menos para isso, que um coveiro pudesse morrer. No entanto, é verdade, os próprios coveiros morrem. A força de abrir a cova dos outros, abrem a deles também. Fauchelevent ficou boquiaberto, mal teve forças para resmungar. Mas não é possível, pois foi assim. Mas, replicou fracamente, o coveiro é o pai Mestienne. depois de Napoleão, Luís XVIII, depois de Mestienne, Gribier. Camponês, eu me chamo Gribier. Fauchelevent, muito pálido, olhou bem para o tal Gribier. Era um homem alto, magro, lívido, completamente fúnebre. Tinha ar de um médico frustrado que virou coveiro. Fauchelevent desatou a rir. Ah, como acontecem coisas estranhas. Morreu o pai Mestienne. O pequeno Mestienne morreu, mas ficou o tiozinho Lenoir. Sabe quem é o tiozinho Lenoir? É o jarro de vinho tinto, com preço no selo de chumbo. É o jarro de Suresne, do verdadeiro Suresne de Paris. Ah, então o velho Mestienne morreu. Fico chateado. Era uma boa pessoa. O senhor também é boa pessoa, não é verdade? Vamos juntos tomar um trago logo mais? O homem respondeu. Eu estudei. Fiz até o quarto ano. Eu nunca bebo. O carro fúnebre recomeçou a andar e avançava pela alameda principal do cemitério. Fauchelevent afrouxara o passo. Mancava ainda mais por causa da ansiedade do que pela enfermidade. O coveiro caminhava adiante dele. Fauchelevent outra vez passou em revista o inesperado Gribier. Era um desses homens que, novos, têm aparência de velhos e que, magros, são muito fortes. Camarada, gritou Fauchelevent. O homem voltou-se. Eu sou o coveiro do convento. Meu colega, disse o homem. Fauchelevent, iletrado, mas muito esperto, percebeu que tratava com uma espécie temível, com um bem-falante, resmungou. Então, pai Mestienne morreu. Completamente, respondeu o homem. O bom Deus consultou seu livro de prazos. Era a vez do pai Mestienne. Pai Mestienne está morto. Fauchelevent repetiu maquinalmente. O bom Deus, repetiu o homem com autoridade. Para os filósofos, o Padre Eterno. Para os jacobinos, o Ser Supremo. Então, nós não nos conhecemos melhor, balbuciou Fauchelevent. Já nos conhecemos. O senhor é camponês e eu sou parisiense. Não ficamos bem conhecidos enquanto não bebemos juntos. Quem esvazia seu copo, esvazia seu coração. Venha beber comigo. Isso não se recusa. Primeiro, a obrigação. Fauchelevent pensou. Estou perdido. Restavam apenas alguns passos para chegar à pequena alameda que levava ao terreno das religiosas. O coveiro retomou. Camponês, eu tenho 7 pequenos para sustentar. Assim como eles devem comer, eu não devo beber. E acrescentou, com a satisfação de um homem sério que faz uma bela frase. A fome deles é inimiga da minha sede. O carro contornou uma moita de ciprestes, deixou a alameda principal, pegou uma outra menor, entrou pelas terras e embrenhou-se no mato. Isso indicava a proximidade imediata da sepultura. Fauchelevent afrouxava o passo, mas não podia diminuir o andar do carro. Felizmente, a terra mole e molhada com as chuvas de inverno prendia as rodas e retardava a marcha. Ele se reaproximou do coveiro. Há um vinho muito bom de Argenteuil, murmurou Fauchelevent. Aldeão, replicou o homem, não era para eu ser coveiro. Meu pai era porteiro no Pritani. Destinava-me à literatura, mas ele teve problemas, perdeu na bolsa. Tive de renunciar a ser autor. Contudo, ainda sou escrevente público. Mas então o senhor não é coveiro? Replicou Fauchelevent, agarrando-se a esse ramo muito frágil. Uma coisa não impede a outra, eu acumulo. Fauchelevent não compreendeu essa última palavra. Vamos beber, disse ele. Aqui torna-se necessária uma observação. Fauchelevent, qualquer que fosse sua angústia, convidava para beber, mas não se explicava sobre um ponto. Quem pagaria? Normalmente, Fauchelevent convidava e pai Mestienne pagava. O convite para beber resultava, evidentemente, da nova situação criada pelo novo coveiro. E era preciso fazê-lo, mas o velho jardineiro deixava, não sem intenção, o proverbial quarto de hora, chamado de Rabelais, na sombra. Quanto a ele, Fauchelevent, por mais alarmado que estivesse, não se preocupava em pagar. O coveiro prosseguiu com um sorriso superior. É preciso comer. Aceitei suceder pai Mestienne. Quando alguém quase chegou a concluir seus estudos, é meio filósofo. Ao trabalho das mãos, acrescentei o trabalho dos braços. Tenho minha barraca de escrevimento público na feira da Rua de Sèvres, sabe? A feira dos guarda-chuvas. Todas as cozinheiras da Cruz Vermelha se dirigem a mim. Eu escrevo suas declarações de amor aos soldados. Pela manhã, escrevo bilhetes adocicados. À tarde, cavo sepulturas. A vida é assim, companheiro. O carro fúnebre avançava. Fauchelevent, no cúmulo da inquietação, olhava para todos os lados à sua volta. Grandes gotas de suor caíam-lhe da testa. Contudo, continuou o coveiro, não se pode servir a duas amas. Preciso escolher, ou a pena ou a enxada. A enxada estraga minhas mãos. O carro fúnebre parou. O coroinha desceu da carruagem e, em seguida, o padre. Uma das rodas à frente do carro fúnebre subiu um pouco em um monte de terra, além do qual via-se uma cova aberta. Isso é uma farsa, repetiu Fauchelevent consternado.